Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que trata dos assuntos de Brasil, que fala sobre o nosso cotidiano, que traz as principais discussões, tudo que você conversa aí com seus amigos, com a sua família, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade. A gente discute aqui também. Claro, você pode levar essa discussão para onde você quiser, para quem você quiser, trazer seus amigos aqui para conversa, mas é muito fácil fazer isso, né? Muito fácil você trazer seus amigos, a sua família aqui para o nosso debate. É só compartilhar os nossos conteúdos, os episódios que a gente produz aqui, como por exemplo o de hoje, Dia dos Povos Indígenas. Muito fácil, né, Tayana? Só é lá no nosso site, naquele aplicativo que você gosta para ouvir música. Dá para ouvir também o Jabuticaba Sem Caroço,
e
né?
E é só compartilhar. Se estiver ouvindo pelo site da Sputnik Brasil, só copiar o link, copiar e colar aí para sua lista de contatos. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, por exemplo, ou através do seu perfil na sua rede social mais utilizada, ou então através da sua plataforma de áudio favorita. Também é possível compartilhar os nossos conteúdos. Maurício já antecipou hoje, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, e vamos então aqui no Jabuticaba Sem Caroço fazer uma reflexão acerca desta data.
Jogo da Discórdia.
Conosco, Joênia Wapichana, presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Joênia, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem.
Joênia, a gente está aqui nesse espaço, batendo esse papo, para refletir sobre essa data, o Dia Nacional dos Povos Indígenas. Ao longo aí dos últimos anos, uma população relegada ao abandono, à falta de atenação, e nos últimos anos em particular, a gente acompanhou uma política de sufocamento, né, de asfixia a essa população, e aí a gente viu uma série de declarações, de afirmações e também de políticas públicas que negligenciavam a existência dos nossos povos ancestrais, dessa população indígena. O ápice dessa crise a gente viu com esses povos do norte do país abandonados, morrendo sem atendimento médico, sem o mínimo de dignidade. Queria saber de você a respeito dessa data. É, acima de tudo, uma data de reflexão. Você acha que a gente está mudando o nosso comportamento a respeito da população indígena? O que que falta para a gente dar uma acelerada nesse processo, Joana?
Olha, realmente, às vezes é mais fácil destruir do que construir. Então, nós vivemos um momento, como você mesmo falou, muito de omissão, de negligência. Ano passado, quando se iniciou uma nova fase da nossa história com o governo Lula, veio justamente uma atuação para reconstruir o nosso país e, da mesma forma, reconstruir órgãos de extrema importância na vida dos povos indígenas. A luta dos povos indígenas é histórica, ela vem marcada por avanço, mas também por desafios e, muitas vezes, nos últimos anos, por uma série de ataques. Agora, nós estamos vivendo reconstruir, implementar. Ano passado, nós, aqui na FUNAI, que é um órgão estratégico para a consolidação de uma política indigenista que é fundada dentro dos preceitos constitucionais para tanto fazer com que ocorra a demarcação das terras, mas também a proteção dos direitos e proteção dos bens que fazem com que os povos indígenas tenham sua dignidade. É de extrema importância que tenha dentro da FUNAI essas ações fortalecidas. Então, o ano passado foi um ano de fazer tanto o resgate da FUNAI, restabelecendo a sua atuação junto a uma série de ações, tanto do seu papel como servidores do seu próprio recursos humanos, mas também dos seus recursos físicos, mas também os planejamentos do que deveria ser retomado. Então, nós fizemos essa retomada para que tivesse mais fortalecido. E hoje nós estamos, esse ano já é um ano de implementação. Ano foi de se atentar ao que precisaria ser feito. Ano passado também a gente reverteu alguns atos que retroagiam os direitos dos povos indígenas, como algumas instruções normativas aqui interna, e também reativando programas, espaços dos povos indígenas. A própria criação do Ministério dos povos indígenas para que tivesse uma atuação indígena dentro do próprio governo, a atuação de mostrar que existe uma diversidade a partir da própria FUNAI, falando que nós somos povos indígenas, o próprio decreto de emergência que o presidente Lula trouxe para a situação humanitária e sanitária dos povos Yanomami e Ekuana, e colocar indígenas estratégicos para assumir, tanto aqui na FUNAI como nas coordenações regionais, foi uma demonstração que os povos indígenas estavam dispostos também a cooperar nessa nova gestão, nessa reconstrução. Nós retomamos processos de demarcações paralisados há anos e pela primeira vez fizemos uma prioridade de resgatar processos antigos, né? E o ano passado nós fizemos delimitações das terras, criamos grupos de trabalhos para identificar novas terras. Então, mesmo com um órgão sucateado e ainda em reconstrução, foi possível retomar uma série de políticas indigenistas. O nosso novo planejamento para os próximos anos já é de forma diferente, não somente emergencial, mas de reconstrução e de reafirmação e de implementação. Nós estamos voltando ao antigo Comitê de Estudo PNEGAT, que é o Programa Nacional de Gestão Territorial Ambiental em Terras Indígenas, no sentido de fazer com que os povos indígenas tenham participação no seu planejamento de o que quer ver acontecer dentro das suas terras indígenas. E esse todo resgate que a gente viu acontecer em 2023 vai ser, além de reafirmados, mas vai estar sendo colocado como estratégico também para consolidação e implementação. Eu diria que 2024 já está sendo nessa perspectiva de implementar o que foi já ajustado em 2023 para que haja mais efetividade nas políticas indigenistas.
E a sua chegada para essa posição, para esse posto estratégico dentro do governo federal, a presidência da FUNAI, ela, a gente pode dizer que é simbólica, né? Porque além de você estar assumindo um cargo que é estratégico em relação às políticas públicas a serem implementadas em relação à população indígena, aos nossos, enfim, aos nossos povos ancestrais, você é a primeira mulher a comandar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que, né, que apesar de permanecer sendo a FUNAI, né, que antes era conhecida como a Fundação Nacional do Índio, agora se transforma em Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, com um tratamento diferente, né, o índio que carrega um pouco da...
imagem selvagem, violenta. Ao
longo dos anos é uma desconstrução, né? Um significado, né? A semântica pejorativa, né? E aí o índio sendo tratado como realmente um povo que merece ser tratado como tal, com todo o respeito. E você também foi, enfim, rompeu uma série de barreiras, sendo a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal, representando Roraima, no ano de 2018, né? Até então, o único indígena eleito para o parlamento tinha sido o Mário Juruna. Essa tua chegada para ocupar essa posição, a gente pode dizer que é bem simbólica, né?
Eu diria que vai além de um simbolismo, mas uma necessidade que os povos indígenas ousaram, digamos assim, a incluir como estratégia de representatividade também. Há muitos anos, os povos indígenas vêm falando que são parte da sociedade brasileira com a sua forma de viver, com essa diversidade cultural, com seus princípios, seus valores, seus conhecimentos, sua forma de se organizar, e que nem por isso deveriam ser excluídos do que a sociedade brasileira já usa como uma representatividade e espaço de tomada de decisão. Então, foi uma necessidade muito, apesar de depois de 500 e poucos anos, 519 anos, foi na época que a gente viu que já existe o Brasil, veio a representatividade dentro do Congresso Nacional de uma mulher indígena, que veio no momento que foi extremamente necessário, o momento que o nosso país todo passou por vulnerabilidade relacionado tanto ao negacionismo, à questão da pandemia, questão inversão de valores, dos direitos, mas também agora dentro da FUNAI, né, para tentar reconstruir e resgatar tudo o que se perdeu, enfim, mas ajudar pelo menos, porque a gente sabe que esses desafios não vão ser superados de um dia para outro. É preciso ter a sabedoria indígena, ter o conhecimento técnico, ter a dimensão do que vai ter que ser feito, não somente a FUNAI, mas o governo em si, os povos indígenas, e que a experiência que o Congresso Nacional me possibilitou foi justamente ter em mente que nós somos propositivos também, nós temos a nossa opinião, nós manifestamos os nossos pensamentos, as nossas demandas, mas também nós sabemos propor e nós sabemos também planejar e implementar. Então, vai além do simbolismo que eu digo, porque é extremamente necessário que os povos indígenas tenham esses espaços ocupados, tenham suas representatividades incluídas e que, como muitas pessoas avaliam depois que a gente assumiu um assento, que nós não queremos nunca mais ter um Congresso Nacional sem os povos indígenas.
Como você falou, né, Joênia, ainda tem muitos desafios a serem superados, mas a gente pode classificar como um avanço o fato da gente ver cada vez mais representantes dos povos indígenas ocupando cargos de relevância, não só no meio da política?
Com certeza, hoje nós temos, na época que eu me formei em direito, quase que não se havia advogados, eu fui a primeira mulher advogada indígena no Brasil, então são vários profissionais hoje atuando, médicos, enfermeiros, né, jornalistas, vários ativistas, e falando por si só, falando para o seu povo, representando, tem tantos de vereadores, né, prefeitos, deputadas, hoje nós temos 3 deputadas federais eleitas, a deputada Célia Chacriabá, a deputada Juliana, a ministra Sônia Guajajara, enfim, temos parlamentares, né, que hoje já aumentou o número, né, então eu disse lá na plenária que eu era a única, mas eu não queria ser a única e nem a última, que essa história deveria continuar. Então é extremamente essencial que a gente tenha esse espaço e essa possibilidade de cada vez mais ter representante indígena em seus espaços que se requerem.
Joênia, a população indígena no Brasil, ela é muito heterogênea, né? Apesar de os povos originários terem uma raiz em comum, né? Há uma heterogeneidade em relação a seus costumes, a seus locais em que vivem, né? E a gente tem percebido, como você mesmo destacou, a presença do indígena nos mais diferentes setores da nossa sociedade, ocupando um espaço de direito e se conscientizando cada vez mais que devem ocupar esses espaços. Você percebe que há uma conscientização nesse sentido, ou seja, que o indígena, ele realmente não está mais sendo colocado e não se considera uma população à parte, como por muito tempo quiseram impor ou sugeriram, né? Enfim, a população indígena está consciente, está realmente buscando esse espaço, buscando formação, está trabalhando junto o restante da população brasileira, como você destacou aí, você, primeira indígena mulher a se formar em direito, a jornalistas, a médicos, a uma série de outros representantes de outros ofícios, enfim, de outros setores da sociedade. O indígena está cada vez mais ciente, buscando cada vez mais esse espaço e não ficar, enfim, não se contentar em ficar escanteado, como por muito tempo se relegou a essa população, esse espaço de canto, enfim, ficar isolado em suas tribos?
Eu diria que está muito conhecimento para serem ditos, inclusive terminologias. A gente conseguiu mudar com a lei que foi de minha autoria, o Dia do Índio, para o Dia dos Povos Indígenas. Então hoje a gente não chama índio, né? A gente reconhece que existem diferentes nações, diferentes povos indígenas, tanto pela forma que se organiza, pela sua coletividade, a sua diferente cultura. Nós temos 305 diferentes povos, diferente cultura, diferente forma de se organizar, 274 línguas faladas. Então, esse estereótipo que se colocaram da figura do índio selvagem, né, incapaz, né, a gente está mostrando que o que basta para nós é uma oportunidade. A partir das terminologias que a gente vai mudando, não chamando mais índio, nem chamando mais tribo, chamando comunidades indígenas, chamando aldeias indígenas, chamando, fazendo com que haja o reconhecimento dessa coletividade e da forma com que os povos indígenas vivem e como preferem ser chamados. Eu diria assim, nós somos Lapixana, Makuxi, Yanomami, Taurepang, né, quem fez a fronteira não foram os povos indígenas, mas sabíamos muito bem delimitar os espaços. faz. Mas e precisa incluir, entender que existe essa diversidade, né? Nós estamos aqui lutando por uma oportunidade de ser ouvidos, mas também fazer parte dessa administração do país. Por isso que os povos indígenas hoje têm reafirmando a sua identidade, porque o fato de eu saber que você sabe não tira a minha condição de indígena. Então eu posso muito bem saber o que você sabe sem deixar de ser indígena. Então essa forma de pensar que a nossa identidade está na nossa origem, nossos valores, na nossa cultura, não significa que um dia o indígena vai deixar de ser indígena porque vai na escola, na universidade, porque ocupa um cargo, porque usa um tênis, porque usa um celular diferente, né? Da mesma forma com que a gente vê que ainda há um estereótipo, um preconceito, há uma desinformação, muitas vezes, da realidade dos povos indígenas, e que muitas vezes por essa desinformação, por esses preconceitos, por essa visão que se tem, ainda exclui muito, tanto dos espaços, mas como de representatividades, né? A gente hoje está aumentando cada vez mais o número de participantes indígenas na política para alcançar espaço político, mas também nas universidades, por isso que se busca uma reparação através de medidas educativas que visam dar espaços dentro das universidades para que possam participar também dessa vida em sociedade, para mostrarem que os povos indígenas têm muito a contribuir com seus valores, seus conhecimentos, né? A partir de várias realidades. Nós temos indígenas em diversos biomas. Eu sou da Amazônia, eu vim de lá com esse pensamento de que é possível, sim, uma relação intercultural de respeito dentro da nossa sociedade brasileira. Nós temos direitos consagrados na nossa Constituição, que ainda estamos lutando para consolidar, que ainda estamos buscando implementar e efetividade. E que a sociedade se entende que os povos originários detêm esse direito como povos que sofreram uma injustiça histórica, sofreram uma série de violações dos seus direitos. A partir desse respeito, a gente consegue mais rápido facilitar, sem uma disputa sobre terras, sem a violência que a gente vê muito ocorrendo, e com medidas para que os povos indígenas também tenham seus espaços assegurados dentro da nossa sociedade brasileira.
E essa sua fala, né, Joênia, ela vem a confrontar com algo que vinha sendo falado até, enfim, há poucos anos atrás, né, em relação à demarcação de terras indígenas, né, que é uma reivindicação dos povos indígenas há muitos e muitos anos, né, e foi até o fim do último mandato, enfim, contestada, desqualificada essa luta pela demarcação das terras indígenas, e muito se falava, né, vocês querem demarcação de terras indígenas, então fique com a terra de vocês e vivam como os povos originários, sem isolados, sem qualquer tipo de comunicação, segregados, sem qualquer acesso à educação, entre aspas, civilizada, né? A sua fala se junta a esse raciocínio, né, Joênia?
Acho que é por isso que precisa fazer com que as pessoas entendam, se não quer conhecer e respeitar essa diversidade que tem, respeita a legislação, pelo menos, porque a nossa legislação, ela é bem firme em reconhecer os direitos dos povos indígenas, e que os povos indígenas vêm clamando a implementação, a efetivação do que a nossa Constituição, ela já reconhece. Se for mais a fundo, se a gente for começar a discutir o processo histórico de violência que os povos indígenas sofreram no Brasil desde a chegada dos portugueses, né, você vai ver o absurdo hoje, e as pessoas vão começar a entender por que os povos indígenas resistem a um modelo de colonização que vem fadada e caminha junto com o que é dito civilização, que destrói culturas, que destrói meio ambiente, que destrói as terras indígenas. Aí você pergunta, quem realmente traz a civilização? Que tipo de civilização é essa que você quer defender? E por mais que as pessoas ainda tenham um posicionamento diferente relacionada à situação fundiária dos povos indígenas, elas têm que ter o respeito, porque os povos indígenas têm a sua segurança jurídica de serem povos a partir da nossa própria legislação, e que as discriminações relacionadas não vão ajudar a resolver o problema da situação fundiária, que precisam ser rapidamente identificadas, porque senão os povos indígenas vão ser extintos se não houver o seu território, porque o que faz ter o povo é seu território. E é por isso que o governo sempre vem colocando que é essencial fazer com que haja a demarcação e a proteção das terras indígenas. A regularização fundiária é uma obrigação constitucional, por isso que a FUNAI tem essa obrigação. Não é porque é contra o agronegócio, a fazenda, mas porque está cumprindo uma obrigação constitucional de fazer com que seja regularizada a demarcação das terras indígenas. Quando a gente discute não ao marco temporal ou discute essa questão das proposições de estabelecer o marco, nós estamos indo contra os próprios princípios constitucionais e contra a própria história do povo indígena, que veio justamente sofrer com essa violência relacionada a esse processo de colonização. Então tem muito ainda que a gente resolver, tem muitas situações de povos, por exemplo, isolados, que se você for ver a riqueza que o Brasil tem, de ainda ter povos que ainda não foram contactados e que depende da nossa atuação para proteger. Quando eu falo nossa, não estou falando só de FUNAI, estou falando da sociedade brasileira, que agora precisa também fazer com que a sociedade toda entenda que se trata de direitos, se trata de uma vulnerabilidade, se a gente não respeitar os espaços dele. Então, assim, essa riqueza cultural que sempre é mais valorizada somente no Dia dos Povos Indígenas, que seja valorizada todos os dias, porque é uma realidade que nós temos aqui no Brasil, 305 diferentes culturas, povos, 274 línguas diferentes, mas diferentes situações, diferentes biomas, né? Se você for ver o tanto de contribuição que os povos indígenas já fazem para enfrentamento a essa crise climática que assola o planeta todo, nós vamos ver o papel importante que já fazem, já fizeram e continuam fazendo, que é proteger a floresta em pé, proteger os territórios indígenas, proteger as nascentes d'água, proteger o solo, e que esse trabalho, essa atuação dos povos indígenas estão fazendo a diferença hoje, quando o mundo está sofrendo o aquecimento global, aí, digamos assim.
Joênia Wapichana, presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre, refletindo sobre o Dia Nacional dos Povos Indígenas, comemorado nesse 19 de abril. Joênia, muito obrigado pela sua participação, pelos seus pontos de vista, pelo seu posicionamento aqui para os nossos ouvintes. As portas estão sempre abertas aqui para a FUNAI e para você também. Fala sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Tá, obrigada. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Pois é, Tayana, a gente está falando aí sobre a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil. A gente continua falando sobre essa luta e a inserção dos povos indígenas que ficaram por tantos anos à parte, né, da nossa sociedade. A gente que viveu numa sociedade escravagista e que sempre minimizou a força de trabalho dos povos indígenas. A gente fala sobre essa luta e sobre a colocação, a ocupação dos espaços na nossa sociedade, trazendo mais um convidado para bater um papo com a gente.
Próxima fase.
Ariane Sussui conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, jornalista, ativista indígena e nossa convidada deste episódio. Seja bem-vinda, Ariane, tudo bem?
Olá, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês.
Para início, Ariane, eu vou te pedir para você contar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, um pouco da tua história, como que começou esse teu interesse pela comunicação, também pela política e como se deu esse início de contato teu com as questões do movimento indígena.
Então, a comunicação, ela é parte dessa construção, né, ao longo dos anos que a gente vai se formando meio ao movimento indígena. Assim, eu sempre digo que a minha primeira universidade foi o movimento indígena, ali no estado de Roraima. Eu cresci dentro de uma comunidade indígena chamada Truaru da Cabeceira, e é ali que começa toda a minha formação para ser uma liderança indígena. Eu começo ali com meus 13, 14 anos já participando das grandes assembleias, depois assumo coordenação enquanto uma jovem frente de outra juventude, então, para formar outros jovens líderes. Então, eu começo a ter essa formação bem ali com 14, 15 anos, e depois, aos meus 18 anos, eu decido ir para a universidade. Então, e dentro da universidade, eu escolho fazer o curso de comunicação social, mas antes disso, eu já participava de oficinas de comunicadores, né, indígenas, que tratam sobre a comunicação ativista, com essa resistência de ocupar esses espaços dentro da comunicação. E aí, quando eu vou para a universidade, e aí começa toda a minha trajetória no jornalismo como um todo, né? Então, não só a parte da comunicação que é mais ampla, mas em específico o jornalismo. Então, essa é uma caminhada um pouco mais longa, assim, principalmente o sair da comunidade para a capital de Boa Vista, e ali passo 4, e depois eu vou para o mestrado, passo mais 6 anos, e assim, desde dessa saída da minha comunidade, eu não consegui voltar mais por completo, sabe? Porque a luta, ela é muito mais ampla e ela precisa ser, estar em lugares de estratégia. Então, assim, hoje eu vou para a minha comunidade, mas hoje não moro mais lá. Hoje moro no centro de capital. Hoje estou em Manaus, morando, por entender que é estratégico ocupar outros espaços que ajude na luta do movimento indígena, não só mais no meu território, mas como uma luta do movimento indígena todo no Brasil. Então, a comunicação, ela veio como uma estratégia de luta, de resistência, mas também, principalmente, por está ao lado das nossas lideranças indígenas. Então, como eu falei lá no início, que a minha primeira universidade é o movimento indígena, a minha segunda universidade vem para ajudar e contribuir nessa luta, que é a luta pelos direitos, que é a luta para que nós possamos garantir território protegido, para que nós consigamos ter a demarcação de mais terras indígenas. E essa é uma luta constante, ela é uma luta que nunca para.
E uma luta por espaço também, né, Ariane? Você que pertence ao povo Wapichana, você sente que cumpre um papel também de mostrar ao povo indígena que é possível estar onde se quer estar? É uma luta também por espaço das minorias? Como você enxerga essa questão da representatividade? Houve avanço na questão da representatividade do povo indígena na grande mídia, por exemplo, mas ainda há muito trabalho pela frente?
Sim. A gente teve avanços, assim, vamos dizer, na questão dessa ocupação em redes, né, nos territórios digitais, mas na grande mídia ainda, né, no jornalismo hoje convencional, que nós chamamos, a gente pouco vê ainda a presença de indígenas jornalistas. Nós precisamos ainda avançar nesse aspecto. E para se avançar nesse espaço, é preciso que as próprias redações, os próprios meios de comunicação que fazem essa grande mídia, ter essas pessoas nas redações. Mas aí vem outra questão, que é o que eu debato também, que é, mas só para ocupar espaço, estar ali, qual que é a nossa real participação dentro das redações, dentro desses espaços que é hoje a mídia convencional, isso, né, na televisão, na rádio, enfim, nas redações de impresso e nos meios digitais também. E não é só, né, sobre estar ocupando seus espaços, é sobre ter a participação também, é sobre realmente ser ouvidos nas suas opiniões, nas suas ideias, porque apesar de a gente ir para as universidades, entender o ramo técnico, ter o conhecimento que a gente tem dentro das universidades de comunicação, no entanto, a gente tem uma outra vivência, sabe? A gente tem um outro tipo de pensamento, a gente tem de um outro olhar sobre isso. E às vezes, nem sempre, as redações estão preparadas para receber jornalistas indígenas. E muitas das vezes isso ocorre assim, de tentar fazer o apagamento dessas pessoas dentro das redações. A questão da identidade, a questão da forma de escrita, a questão de tudo, você vai tentando encaixar essas pessoas dentro do seu ambiente e não tentar, de fato, fazer com que essas pessoas tragam o que há de melhor, sabe? Qual é a visão, de fato? Como é que isso pode se conectar com o conhecimento que já é hoje dentro do jornalismo? Como é que isso pode fazer uma conexão do conhecimento dos povos indígenas, apesar de jornalistas, apesar de hoje muitos ser advogados, muitos ser antropólogos? No entanto, a gente tem um conhecimento que ela transcende a própria universidade. E a gente vai para o mercado de trabalho, por exemplo, e muitas das vezes esses espaços colocam ali vagas específicas para indígenas, ou sei lá, enfim. Mas essas redações, principalmente, talvez ainda não estejam preparadas para ter indígenas jornalistas, sabe? Então, assim, é um caminho que precisa avançar, porque ela precisa mudar a estrutura desse jornalismo que está hoje no Brasil, e precisa se quebrar algumas amarrações de que é uma amarração que é baseada no, ainda nesse país, né, que nasce do genocídio indígena, que quase tem a extinção de vários povos indígenas no Brasil, e você hoje tem essa presença muito forte, claro que ainda muito... que ainda não é nem assim, não chega a 10% hoje, se for comparar os jornalistas no Brasil. Então, jornalistas indígenas aí chega acho que nem a 1% ainda. No entanto, é um movimento que é necessário e que cada vez mais vem ocupando, mas que ainda é preciso. E para acontecer isso, é preciso que façam uma abertura de portas. E não só isso, que se preparem para ter essas pessoas dentro desses espaços também.
O seu objeto de pesquisa no mestrado, né, falando sobre a comunicação indígena em Roraima, a rede Wakiwai, de certa forma teve como objetivo também lançar luz a tudo isso, a essa reflexão?
Sim, é um pouco mais amplo, sabe? A comunicação indígena, ela abrange vários outros aspectos, não só apenas do jornalismo, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com a música, a gente vai trabalhar com a arte, a gente vai trabalhar com vários outros elementos que não necessariamente estão nessa caixinha do jornalismo, sabe? Então, ela é algo que vai além disso, que é os comunicadores indígenas que são ativistas, que são pessoas políticas também, que estão nessa linha de defesa, que fazem, através da comunicação, essa linha de defesa dos direitos indígenas. Então, embora muitas das vezes, muitos destes não são formados dentro das universidades, no entanto, eles têm um movimento que vai para além desse campo da universidade. É um movimento que é um movimento político, é um movimento mais um movimento que tende a ajudar a contribuir nos direitos indígenas. Então, quando eu escrevo sobre a rede, né, que eu ajudo a fundar lá em 2020, no meio de uma pandemia, e que faz parte do Conselho de Roraima, que é uma grande organização indígena, uma das maiores e mais antigas organizações indígenas no Brasil, e ele vem com esse objetivo de contribuir com as comunidades indígenas, de contribuir naquele período de pandemia, nessa disseminação contrária ao que estava se falando através de várias redes sociais, que era a questão da Covid-19. Eles foram com essa intenção de disseminar a informações que fossem verdadeiras e não, né, que estava na época sendo bastante disseminada as chamadas fake news, né? Várias questões em relação à pandemia, à vacina, enfim. E aí, os comunicadores foram fundamentais para fazer a disseminação de contrárias a essas inverdades que estavam sendo publicadas, principalmente prejudicando bastante as próprias comunidades indígenas. Então, eles foram bastante fundamentais na luta contra as inverdades, além de contribuir com levando informações verdadeiras, coerentes, que ajudaram a salvar vidas. Então, a comunicação também é para salvar vidas. Então, a rede, ela surge a partir disso, eu acabo ajudando a fundar a partir desse conhecimento que a gente traz. Quando eu entro no mestrado, então falei assim, a gente vai ajudando, escrevendo sobre isso, enquanto a gente vai fazendo isso. Então, assim, foi uma questão de construir, né, fazer essa fundação, né, dessa rede, e ao mesmo tempo a gente ia escrevendo sobre isso, que resultou na minha dissertação. Enfim, esses passos que são passos que a gente costuma dizer que são passos, embora às vezes eu sou um pouco mais lento, mas eles são fundamentais para que a gente se construa uma base consolidada do que seria essa comunicação para nós.
E o teu envolvimento aí mais a fundo com a política nacional, a questão do convite que você recebeu para integrar o grupo de transição de comunicação do governo Lula, como foi receber esse convite para você?
Bom, esse foi um convite muito, assim, surpresa, né? Eu não esperava, assim, mas eu acredito muito que foi por uma questão de estar hoje no contexto de Amazônia, então, e além de ter as formações, além de ter estar nesses movimentos, então foi muito por conta disso, né? Então a gente foi também por uma questão de cota, comunicação, tinha lá uma pessoa negra e uma pessoa indígena, no caso fui eu. Então eu entendi muito que foi para ocupar um espaço que talvez ele pudesse ter um pouco mais diverso e tudo mais. Então, este convite chegou até mim por uma questão dessa questão social mesmo, então, e também por uma questão de Amazônia, né? Então, foi, assim, foi a partir desse convite, assim, foi uma surpresa. não esperava, eu vi todo mundo sendo anunciado e tudo mais, assim, mas eu nunca pensei que fosse compor algum GT. E aí foi um convite que chegou, assim, eu aceitei e eu fui. Foi uma experiência única, foi uma experiência que eu acredito que, em questão de processos burocráticos, em questão da administração pública e relacionada à comunicação, ela foi fundamental para entender como que ocorre isso no Brasil. É porque ela não só envolve as redes sociais, ela envolve a própria, o jornalismo no Brasil, ela envolve a internet, a conexão, enfim, em tudo em relação ao nosso Brasil. E claro que eu levei essa questão da Amazônia, eu levei essa questão indígena, eu levei tantas outras questões, mas sempre voltado muito à questão norte, à questão, enfim, sobre isso.
A gente conversou aqui sobre a questão da luta por espaço, né, pelas reivindicações dos povos originários. Além de tudo isso, há um outro desafio, que é desconstruir essa visão que a sociedade tem de enxergar o povo indígena com um olhar preconceituoso. Você acha que isso acontece por falta de informação? O preconceito ele está ali enraizado? É um trabalho também árduo desconstruir essa imagem que a sociedade tem?
O país, ele surgiu, nasceu, né, do genocídio de vários e centenas de povos indígenas. E nós somos a geração que sobreviveu a esses massacres. E hoje a sociedade, ela custa entender o processo que foi desse processo de quase extermínio dos povos indígenas. E muito tempo foi escrito sobre os povos indígenas de uma forma preconceituosa. E isso muito tem a ver com a comunicação mesmo, assim. E com as próprias pessoas que escreviam sobre os povos indígenas, que é desse olhar ainda romantizado sobre os povos indígenas, que é esse olhar do bonitinho, enfim. Os povos indígenas, eles têm um processo político, eles têm uma luta, eles têm um pensamentos, eles sabem sobre economia, sabem sobre política, sabem sobre sustentabilidade, sabem sobre agricultura, enfim. São várias questões que os povos indígenas, eles trazem, que podem fazer o debate, mas a sociedade, ela olha ainda para os anos de 1500, como se os indígenas ali, na parte dessa escrita, a partir daquilo que foi escrito sobre os povos indígenas, e é nisso que parece que essa sociedade se esqueceu dos anos que foi de colonização contra os povos indígenas, o período de invasão, de expulsão dos indígenas dos territórios. E as pessoas hoje, quando vê o indígena, por exemplo, ocupando um espaço, quando vê o indígena hoje com o celular, com o carro, enfim, sabe? Ficam assim, pô, como assim, esses indígenas? Hoje não tem indígenas mais. Então, assim, porque essa mentalidade, ela ficou enraizada nem de 1500, sabe? Dessa visão romantizada que foi criada sobre os povos indígenas, sobre essa visão que os indígenas parece que não tinham pensamentos, parece que muitos das escritas, né, dos livros, contos, os indígenas como os selvagens, como pessoas que não tinham uma forma de pensar uma sociedade. E isso ficou muito enraizado nessa sociedade, mesmo que muitos delas surgem dessa ancestralidade. E não é comum, assim, eu digo que não é tão difícil ouvir alguém falar assim, ah, minha avó foi pega no laço. Ah, isso é um processo de violência extrema, que muitas mulheres indígenas foram escravizadas, foram estupradas para poder hoje ter essa miscigenação. Não foi uma questão de consentimento, não foi as mulheres não, né, queriam isso ali, sabe? Mas elas foram obrigadas, muitas delas, de fato, assim, quando as pessoas falam assim, ah, com orgulho, isso não é motivo de orgulho. Em relação às mulheres que foram estupradas para poder hoje ter essa miscigenação, que hoje nós chamamos desse Brasil, que muitos se esquecem desse passado, né? E às vezes fala, minha avó foi pega no laço. Isso não é motivo de orgulho, isso é uma violência, isso foi um crime brutal contra as mulheres, principalmente contra os corpos das mulheres. Então, aí vem muito essa questão do preconceito, essa questão do racismo, essa questão da raiva que esse país carrega de ter nascido, né, do sangue de povos indígenas, de não conseguir compreender a vivência, a forma de ver o mundo dos povos indígenas. indígena, de uma sociedade que não é igual, de uma sociedade que ela tem seus próprios modos de viver, seus próprios modos de pensar também, que ela não segue o modelo eurocêntrico, ela não segue o modelo europeu, ela não segue o modelo que foi imposto pra gente. Esse país, ele é um país miscigenado, ele é um país multicultural, ele tem uma diversidade muito grande que surge na escravidão, né, do povo negro, com quase extermínio, genocídio das povos indígenas, e a gente hoje tem esse Brasil que é multicultural, e as pessoas às vezes se esquecem desse passado que nós temos, né, que o Brasil tem, que esse país tem, que é hoje, que tem orgulho, né, de, ah, meu sangue europeu, não sei o quê, mas aí se esquece, né, do sangue que corre, né, nas veias de por essa miscigenação forçada mesmo, mas que muitos têm e se esquece disso, sabe? Então, assim, esse é um preconceito enraizado, é uma visão que ficou bem mais lá atrás. A visão, eu sempre digo assim, que os não indígenas, eles se acham tão inteligentes, mas se esqueceram de evoluir em seus pensamentos em relação aos outros povos. Não existe só um povo, existe vários povos. E entender como que isso se relaciona com outros povos, isso faz parte desse processo de ser humano.
Para encerrar, Ariane, queria saber de você os seus projetos futuros aí, o que você ainda tem em mente, quais são seus anseios aí dentro do meio político também, o que a gente pode esperar de Ariane Sussui aí pela frente?
Então, eu acredito que pode ser esperado pela frente é essa luta constante, sabe, do movimento indígena, junto do movimento indígena, claro que também nessa ocupação desses espaços, para que mais outras pessoas, mais outros jornalistas, mais outras pessoas comunicadoras ocupem também, e para que nós somos coletivos, né? Então, quando falo o eu não falo só apenas o eu falo sobre o nós cada vez mais ocupando espaço, nós cada vez mais tendo nesses lugares também o respeito, nesses lugares também tendo as nossas vozes ouvidas e respeitadas. Então, acho que os meus projetos, eles seguem muito assim de cada vez mais a gente, indígenas, tendo ciência de que a gente pode conseguir ocupar, principalmente no meio de comunicação, e construir as nossas próprias ferramentas, construir os nossos próprios espaços dentro desses próprios espaços, sabe? Assim, aquela coisa de estar, mas estar construindo aquilo que a gente sabe fazer de melhor a partir das nossas visões, a partir das nossas construções. E isso é muito, para mim, fica muito forte. Eu sou porque o meu povo é, sabe? Então, assim, o que espera mais pela frente, eu acredito que seja essa minha presença cada vez mais forte para que outras pessoas possam vir também a estar nos lugares que eu estou ou no lugar que eu já estive e que a gente possa junto construir algo muito maior. Hoje nós temos, por exemplo, a articulação de indígenas jornalistas, que é a Abrijó, que reúne aí mais de, hoje, 40 jornalistas nesse grupo, que estão discutindo como é que a gente quer a comunicação, como é que a gente quer o jornalismo. Então, isso faz parte dessa construção do coletivo também.
Ariane Sussui, jornalista e ativista indígena, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Ariane, muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse bate-papo contigo. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço a todos.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Conosco a deputada Célia Chacriabá, deputada federal pelo PSOL de Minas Gerais. Deputada, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer conversar aqui com vocês.
Prazer todo nosso, deputada. E a gente está nessa data simbólica, 19 de abril, conversando com a senhora para saber sobre a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil, a importância e o simbolismo dessa data e da inclusão, da participação de representantes dos povos indígenas na nossa vida em sociedade. Os indígenas que por muito tempo foram colocados numa situação, na sociedade em geral, uma situação de inferioridade e que com o passar do tempo a gente teve algumas derrotas derrotas, né? A gente teve algumas derrotas, por exemplo, alguns anos atrás, durante o último mandato presidencial, enfim, que havia um certo desprezo em relação aos povos indígenas, e agora uma retomada, uma reconstrução, uma recolocação dos povos indígenas no caminho de destaque, né, em meio à nossa sociedade. Queria saber da importância dessa data e da eleição de parlamentares, por exemplo, de indígenas sendo representados aí em carreiras altas, se formando advogados, jornalistas.
Dia 19 de abril é uma data muito importante, mas ela passou a ser tardiamente instituída no Brasil. Ela começa lá no México, uma grande revolta dos indígenas do México, que ela foi instituída, inclusive no Congresso Internacional, e só depois, mais tarde, instituída por Getúlio Vargas no Brasil, o que todo mundo conhecia como Dia do Índio. As escolas se mobilizavam muito para trabalhar, mas recentemente, com a primeira deputada indígena, Joênia Opchana, esse nome foi mudado, índio para indígena, tendo em vista que índio era o erro histórico ainda, pensando que tinha chegado em terra das Índias. E indígena, quando as pessoas falam, mas é tão fácil falar índio, não posso continuar falando índio ou índia. E aí é importante dizer que indígena é aquele que é de origem daquele lugar e se trata de um jeito coletivo de ser indígena. E por muitas vezes a gente até brinca, índio na verdade, será que é o índio da tabela periódica? E muita gente até fala, como que eu faço para casar com a Índia? E aí eu falo assim, tem que mudar lá para as Índias. Porque nesse momento é importante a descolonização desse pensamento, sobretudo frente ao século XXI, que é de muitas outras coisas, mas requer sobretudo no dia 22 de abril, que é o Dia da Terra, mas é conhecido também como o Dia do Descobrimento do Brasil, que na verdade as escolas precisam desmistificar como uma reparação histórica, porque na verdade, como podem descobrir se nós éramos 5 milhões? Então é importante dizer que essa data é marcada de significados. Assim, você lembra também quando no dia 19 de abril, Galdino Pataxó veio reivindicar os direitos aqui, porque o dia 19 é marcado por mobilização, não exatamente celebração. E quando ele dormiu num banco da praça em Brasília e foi assassinado vivo, queimado vivo. E essa data também nos marca muito. Por isso que consideramos que não somente o dia 19 é suficiente para tratar dos povos indígenas e nós acabamos ampliando essa data. Nós falamos o abril indígena. Então, desde o dia 1º de abril ao final do mês, a gente tem grandes mobilizações voltadas para isso. E em Brasília acontece normalmente entre o dia 20 a 25, uma data que oscila anualmente, mas a maior mobilização nacional indígena e que esse ano vai ser também um pouco de reflexão dos 20 anos de mobilização nacional indígena. A mobilização nacional indígena, que é um momento onde reúne indígenas do Brasil inteiro, mais de 200 povos sempre presentes aqui em Brasília, e é quando entendemos que se não é o direito que garante a luta que garante o direito, porque consideramos o poder mais permanente é a luta. Falando de poder, também é importante dizer dos espaços institucionais, por exemplo, no estado de Minas Gerais, pela primeira vez na história se elegeu indígena deputado federal, e nesse sentido, um estado onde tem 853 municípios, eu fui eleito em 804 municípios, sendo a terceira pessoa mais votada de Belo Horizonte na capital mineira, e do norte de Minas Gerais eu sou a única deputada federal. Mas não para por aí, é um desafio muito grande ser deputada indígena do Brasil. Somente ano passado eu fui em 18 estados brasileiros porque me tornei a primeira mulher indígena a ser presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. Mas eu tenho dito que muito mais importante do que ser a primeira é não deixar ser a última, porque quando não somos vítima do racismo, da presença ou da ausência, somos vítima do racismo da solidão. E para combater o racismo da solidão, o nosso mandato, a bancada do COCAR, entrou com uma ação, uma consulta chamada Consulta no TSE no ano passado e realizou uma importante audiência no mês de setembro. E esse ano, no mês de março, o ministro Alexandre de Moraes, do TSE, junto com o relator, o ministro Nunes Marques, deu causa favorável para ter tempo de rádio e TV e cotas fundo partidário para as candidaturas indígenas. Você sabia que até hoje as candidaturas indígenas concorrem de maneira desigual? O que isso vai favorecer? Porque isso vai possibilitar de maneira real que as candidaturas tenham condição não somente de candidatar, mas possibilidade de ganhar, seja vereança, seja prefeitura municipal enquanto prefeito, seja nas eleições gerais.
Você falou a respeito de desigualdade, de desequilíbrio nessa distribuição em relação a tempo de propaganda eleitoral, distribuição de verba, né? Para as campanhas, enfim, para o exercício do parlamento, né, da atividade parlamentar, eu queria saber, é uma curiosidade, a gente gente, ao longo desses últimos tempos, tem percebido a entrada, a inclusão de, enfim, dos mais diversos setores da sociedade que até pouco tempo eram colocados à parte da nossa sociedade. A gente tem aí indígenas se fazendo representar no parlamento, na Câmara dos Deputados, tem mulheres trans que também fazem parte das bancadas dos partidos presentes na Câmara dos Deputados em Brasília, e a gente nota, né, que essas minorias, de alguma maneira, né, tanto em discurso como em postura, né, tanto em relação ao comportamento de seus pares aí na Câmara, né, são tratados com um certo olhar de desconfiança ou com discursos um tanto quanto atravessados, direcionados, discursos na tentativa de descredibilizar, de esvaziar a importância da presença dessa representação. Como a representação indígena é tratada pelos demais pares na Câmara dos Deputados em meio à atividade parlamentar, deputada Célia?
Esse corpo tem endereço, tem território, tem cor, tem identidade. São os povos indígenas, populações negras, os movimentos sociais, que inclusive esse ano eu sou membro titular na comissão, uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e todas as pautas que versam lá como pauta finalística, e sobretudo nesse momento, pautas penais, que aumenta o tempo de prisão, sobretudo, aí nós sabemos que a população negra no grande encarceramento, pessoas com alta vulnerabilidade, e também as pautas ambientais, mas a cargo de um legítimo retrocesso. E aí é importante dizer que no Congresso Nacional tem algumas matérias prioritárias com os gatilhos apontados, inclusive na semana que estamos atravessando, com um PL que chamamos o PL do despejo arbitrário, que é criminalização dos movimentos sociais, que autoriza em 48 horas que as polícias cumpram a ordem de retirar, arrancar essas famílias de qualquer retomada, de qualquer ocupação, qualquer movimento social, inclusive oferecendo uma grande penalidade aos policiais que não cumprir essa ordem. E o que é feito agora é que precisa ser expedido uma ordem, uma ação judicial. E com esse outro formato desse projeto de lei, uma vez sendo aprovado, não vai precisar de uma ação judicial que vem a nível federal. Qualquer polícia que for receber esse acionamento, ela pode fazer essa ação de maneira truculenta. E nesse sentido, as populações da diversidade LGBTQIA+, no ano passado, teve um grande enfrentamento, por exemplo, na Comissão da Família. Nós não lutamos só pelo direito da família, nós lutamos pelo o direito da diversidade de ser família. E com muito orgulho, a nossa liderança do PSOL é a única e a primeira que pensa não somente a importância da nossa chegança, mas de ocupar democraticamente. E por isso nós temos como a nossa líder esse ano, ano passado foi Guilherme Boulos, que concorre às eleições mais importantes da América Latina em São Paulo, e agora a nossa líder do PSOL é a deputada Érica Hilton, que se torna a primeira mulher trans, mas ela gosta muito de demarcar esse lugar com todos os argumentos, não só por ser a primeira mulher trans, mas porque tem uma alta potencialidade dentro e fora da política, inquestionável, inenarrável, e o vice-líder, primeiro vice-líder, é o pastor Henrique, um pastor que tem feito essa luta diretamente, porque a gente não precisa ser LGBTQIA+, para estar junto, não precisa ser indígena para estar junto, não precisa ser negro, a gente só precisa ser uma coisa, a gente precisa ser humano, e por isso eu também sou a terceira vice-líder dessa bancada tão importante, tão diversa, e a quarta vice-líder também é a deputada Fernanda Melchiona.
A gente percebe avanços, mas avanços que ainda ocorrem de forma muito lenta, né, deputada? Ainda há muito desafio a ser superado, né?
Exatamente. As pessoas falam que nós, povos indígenas, representávamos um atraso para a sociedade brasileira. E eu falo, vamos fazer as contas? Quando eu falo que o Congresso Nacional são os cabrais do século XXI, você sabia que o Congresso Nacional demorou mais de um século para ter primeira mulheres, porque não existia nem banheiro, não era um espaço feito para mulheres. E você sabia que eu comparo a isso porque o Brasil também, desde a invasão do Brasil, demorou mais de 100 anos para trazer mulheres para o Brasil? Ora, se na invasão do Brasil não trouxe mulher, é exatamente por isso que toda miscigenação que não foi pacífica começa pelo estupro das mulheres indígenas. Então, fazendo um paralelo, a invasão do Brasil demorou 100 anos para trazer mulheres. O Congresso Nacional demorou mais de um século para se ter mulheres. O Congresso Nacional demorou 135 anos para ter o primeiro indígena deputado federal, Juruna Chavante. O Congresso Nacional demorou 195 anos para ter a primeira mulher indígena, Joênia Opchana. O Estado brasileiro demorou 523 anos para ter a primeira e o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. A Câmara do Congresso Nacional demorou 200 anos para ter a primeira mulher indígena presidindo uma comissão. Nós não estamos atrasados. E se atrasados atraso significa retrocesso, significa que a política também é um retrocesso quando um Brasil que começa por nós e demora tanto tempo para ter nossa presença nesse lugar.
Deputada, nós temos aí Joênia Wapichana, frente da FUNAI, né, que é a Fundação Nacional que cuida dos interesses dos povos indígenas, né, não só dos interesses, mas também de políticas públicas relativas a essa população. Temos uma deputada federal, temos representação crescente desse povo que por muito tempo esteve excluído, esteve marginalizado, colocado à parte da sociedade, muito embora tenha sido a origem, né, tenha sido parte da nossa origem, né, desse povo tão miscigenado. Agora a gente tem um ministério que representa esse povo, os interesses, e também para cuidar, para fazer a defesa dessa fatia tão significativa da nossa sociedade, da nossa população. Diante do que a gente, enfim, dessa evolução que a Tayana mencionou, né, que a gente teve nos últimos anos, né, depois de um tempo, enfim, de pouco mais de 4 anos de paralisia em relação a políticas públicas voltadas para essa parte da sociedade, você acredita que a gente está vivendo um momento de evolução, um momento em que a inclusão é algo inevitável, que a gente a partir de agora vai ter mais deputados e deputadas indígenas, mais representação, mais indígenas se formando na graduação, conquistando um diploma de terceiro grau, mestrado, pós-graduação, doutorado, enfim, se fazendo representados na sociedade, tendo voz, tendo destaque? Você acha que é um caminho inevitável a partir de agora?
Eu acredito muito que terá um avanço, mas quanto mais avança, quanto mais ataque. Quanto mais avança, também se aumenta o retrocesso. Mas é importante dizer que toda aprovação no TSE agora vai possibilitar de maneira real a ampliação da bancada do COCA. Nós estamos trabalhando para as eleições desse ano. Porque as eleições desse ano, toda eleição as pessoas falam que é importante, mas ela tem uma configuração diferente. É uma eleição não só para disputar o pleito em 2024, é uma eleição que a gente vai disputar o planeta imaginário também, dá uma proposta de pauta política. As eleições de 2021 foi muito pautada, 2022 foi pautada sobre a questão da emergência climática, mas foi de maneira muito rasa. A questão das questões climáticas não pode ser vista somente como um momento de fazer propaganda. Ela tem que ser levada de maneira mais séria, porque eu tenho falado para os parlamentares aqui na Câmara dos Deputados que a única pauta, não exatamente de unir, mas de reunir as pessoas, é as questões ambientais, as emergências climáticas. E eu tenho dito, aqueles que posicionam contra as questões climáticas serão reconhecidos não somente como nosso inimigo político, mas nossos inimigos humanitários, porque entendemos que essa pauta deve ser não somente progressista, ela deve ser humanitária. E eu penso também com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, há uma grande participação política, uma demarcação política, mesmo o Congresso Nacional desinstituindo a demarcação do Ministério dos Povos Indígenas e voltou para o Ministério da Justiça. Mas ano passado, por exemplo, na COP, pela primeira vez na história, a delegação brasileira foi orientada, guiada por uma mulher indígena, Sônia Guajajara. E outros espaços políticos, sobretudo, é um ministério que esse ano ganha uma maior robustez. Eu sou a primeira parlamentar que mais fez investimento no Ministério dos Povos Indígenas. E eu vou dizer isso porque a pergunta que mais é feita é se a criação do Ministério dos Povos Indígenas fez diferença. E nesse sentido, eu penso que solução não é mágica, solução é movimento. Quando a gente se movimenta, as soluções também se movimentam. E nesse sentido, a criação do Ministério dos Povos Indígenas é uma criação acertada, porque o Ministério dos Povos Indígenas, assim como o Ministério do Meio Ambiente, poderia ser chamado Ministério da Vida, porque nós, povos indígenas, embora não sejamos nem 1% da sociedade brasileira, somos em torno de 7% da população do mundo, protegemos mais de 83% da sociobiodiversidade. O nosso ministério é o Ministério do Clima, é o Ministério do Planeta.
Célia Chacriabá, deputada federal pelo PSOL de Minas Gerais, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre o símbolo e importância desse dia 19 de abril, Dia Nacional dos Povos Indígenas. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil, e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, dia 19, fica ligado, vamos lançar no Spotify músicas indígenas no documentário Futuro Ancestral com a Loki. Tem cantor indígena rap, tem cantor indígena de música ancestral, a música ancestrônica, e vamos lançar o álbum Futuro Ancestral, porque nós somos o povo que resiste pela força do cantar. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar.
Obrigada, deputada. Até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau.
isso então, Maurício. Encerrando mais uma semana, chegamos ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
Segunda-feira a gente tá de volta aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Pra falar sobre economia, trazer os principais destaques dessa editoria aqui no Brasil, sempre com aquele bate-papo que provoca aquela reflexão, aquele debate. Então, segunda-feira estaremos de volta. Bom fim de semana pra você, Maurício.
Pra você também, fica o convite. Segunda-feira a gente tá de volta, não perca o Jabuticaba Sem Caroço, no site da Sputnik Brasil, também nas principais plataformas de áudio.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.